A cunha, menino, que beleza, nós aqui de volta. É, nas 69 melhores piadas do Tonho dos Couro, a fuleiragem do Matuto é uma piada encangada na outra e nós botando pra lascar. Vamos ouvir mais fuleiragem, meu filho, é 69 piadas. Eita, esse é o volume 23. E nós acunhando mesmo dentro do seu radinho. Vamos deixar de conversar, Arizia, mas vamos pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que é muito importante, porque a partir de agora nós vamos postar muito mais piada toda semana para tu, e aí você já fica sabendo. Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho. É nós aqui botando pra lascar. Vamos ouvir piada e vamos deixar de conversar, Arizia. Acunha, menino, vai!
O seu sorriso vale ouro, no bom humor, com o Tonho dos Couros.
Acunha ali dentro, acunha ali fora, rapaz, olha mesmo, olha. Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. E quem não erra, é promovido. Rapaz, e aqueles véi, metido, eita, metida bonitão. Chegou, entrou no ônibus, tinha aquela loura bonita sentada assim. Ele foi sentando do lado dela e disse: eu vou sentar aqui ao lado dessa loura bonita, gata, gostosa. Ela olhou e disse: só que eu vou me levantar, viu, seu velho gaiato. Ele disse: gaiato e mentiroso. Acunha, menino, mas rapaz, o velho tava com problema de broxamento. Tava com problema, aí chegou no doutor e disse:
doutor, eu tô com problema, doutor, tô com problema de broxamento.
Aí o doutor olhou e disse: calma aí, meu amigo, eu vou passar aqui uma receita pro senhor, é Viagra, esse comprimidinho azul. Vou dar inclusive umas amostras grátis ao senhor. O senhor volta aqui depois de um mês e me diga o que aconteceu com o senhor. Mas, menino, depois de um mês voltou o velho todo animado. Aí olhou pro doutor e disse:
doutor, muito obrigado, o senhor salvou minha vida, viu? Esse remedinho é bom demais, rapaz.
Aí o doutor disse: é, rapaz, que bom, fico feliz em ouvir isso. E o que é que sua esposa tá achando do remédio?
Eu sei lá, doutor, já tem um mês que eu não vou em casa.
Acunha, menino, mas rapaz, e o negão, aqueles dois por dois, estourado no grosso dentro do ônibus, um ônibus lotado de gente. O negão encostou atrás de uma senhora que tava assim com aquela mala grande, né? Aí ele começou a encostar e relar, segurando assim em cima daqueles ferros do ônibus. E a mulher com um pedaço olhou pra ele e disse: o senhor não tem vergonha não? Como é que o senhor fala um negócio desse? Eu vou chamar a polícia, eu sou uma mulher casada, viu? Isso é uma falta de respeito, o senhor relando esse negócio aí atrás de mim. Ele disse: calma aí, o que a senhora tá sentindo aí não é o que a senhora tá pensando não. Isso aqui é apenas o meu salário que eu acabei de receber. Dobrei e botei aqui no meu bolso esquerdo.
Ela disse: ah, então o senhor deve ser um funcionário muito bom, né?
Ele disse: por quê?
Porque do ponto de ônibus até agora o seu salário cresceu 3 vezes.
É, rapaz, é pra se lascar, o desmantelo, olha só. E tava todo mundo, rapaz, prestes a apedrejar Maria Madalena, né? E Jesus chegou, olhou e disse: quem nunca errou, que jogue a primeira pedra. Ô, gente, uma loura pegou uma pedra desse tamanho assim, jogou no pé do vidro de Maria Madalena, acertou mesmo na orelha dela. Jesus disse: que é isso, minha filha, você nunca errou?
Ela disse: dessa distância de jeito nenhum, senhor.
Acunha, menina, ai, rapaz, dois soldados acabaram de se alistar no exército. Eles se alistaram, chegaram lá, aí foram ser entrevistados pelo capitão, né? O capitão olhou assim e disse: me diga uma coisa, por que o senhor se alistou? Aí ele olhou e disse: porque eu sou solteiro e gosto muito de guerra, senhor. Está certo. E tu? Por que tu se alistou? Isso é porque eu sou casado e gosto muito de paz, senhor. Eita, meu filho, é desse jeito a fuleiragem, rapaz. Duas velhas conversando, Dona Joana e Dona Mariquinha. Dona Mariquinha chegou e disse:
ô, Joana, mas eu tô ficando esclerosadinha, mulher. Ontem eu peguei a vassoura na mão e depois não me lembrava se eu já tinha varrido a casa ou não.
Se credo, mulher, Deus me livre de ficar assim, isola. Aí deu 3 batidinhas assim na mesa, aí Dona Mariquinha olhou e disse:
salve, Maria, espera um pouquinho que eu já volto, tem alguém batendo na porta.
Eita, meu filho, é um desmantelo, né? O cara chegou no hotel, aí ligou para o restaurante do hotel e fez o pedido ao garçom. Disse: eu queria pedir 2 ovos fritos.
Um bem passado assim, esturricado, queimado, viu? E o outro bem cru. Queria também duas torradas queimadas e uma xícara de café bem frio. O garçom disse, meu senhor, me desculpe, mas é quase impossível a gente fazer esse pedido. Ele disse, como assim? Foi exatamente isso que vocês se viram ontem pra eu? Eita, rapaz, no exército, olha, no exército um dia, rapaz, o caba tava lá comendo, os soldados tudo comendo, aí o soldado com a fome, o cachorro da mulher já quando começou a comer, aí olhou e reclamou, disse, ei, sargento, minha sopa tá cheia de terra. Aí o sargento olhou e disse, você veio aqui para servir a sua pátria, servir o seu país, a sua terra. Disse, eu vim para servi-la, senhor, e não para comê-la, né? Cunha, menina, aí dois velhinhos, rapaz, tava conversando na pracinha na véspera de Natal.
Um chegou e disse, Antenor, ô Antenor, que coisa linda o Natal, rapaz. Será que existe alguma coisa melhor que o Natal?
Ah, Parício, o Sérgio, rapaz, o Sérgio também é muito bom.
Sume, você prefere mais o Sérgio ou o Natal?
Ah, eu prefiro o Sérgio.
Por quê?
Porque Natal tem todo ano, né? A Cunha, menina, é, rapaz, tu que vive aí andando em muitos motel, escuta só o nome dos novos motel e seus slogans. Motel Leilão, dole uma, dole duas, dole três. Sinuca Motel, aqui o seu taco não escorrega, desliza. Motel da Mama, porque não há nada melhor do que uma comidinha caseira. Motel Teletube, de novo. Profundo motel, penetre nesse mistério. E o último motel, Motel Sushi. Aqui o apressado come cru e gosta. E o policial do 190, rapaz, recebe um pedido de socorro. Por favor, mande urgente aqui uma diligência. Um gato entrou na minha casa. Como assim, senhor? Um gato na sua casa? Um gato invadiu a minha casa e está vindo na minha direção. Mas como assim, senhor? Um gato está indo na sua direção? Olha, vocês vão ser culpados pela minha morte. Mas quem está falando, senhor? É o papagaio, pô! A Cunha, menino, Zé de Otila, rapaz. Bem, até a bosta. Aí passou assim na frente de uma casa. Aí tocou na campainha. A mulher saiu e disse, o que é que o senhor quer? O seu marido está em casa? Ela fez, está dormindo. Ah, muito obrigado. Aí saiu andando. Pedaço, ele bateu na porta de outra casa. A mulher abriu a porta e disse, diga, se o seu marido está em casa? Ela disse, meu marido está assistindo jogo na televisão. Ah, tá, muito obrigado. Aí saiu, chegou noutra casa, tocou na campainha. A mulher botou a cabeça na janela. Aí ele olhou e disse, o seu marido está em casa? Ela disse, não, aquele safado saiu para ir beber e até agora não chegou. Disse, então venha ver aqui se sou eu, seu marido. Chega. Eita, meu filho, dois amigos, rapaz, se encontraram no vestuário do clube quando o caba tirou a calça. O outro amigo notou que ele estava com a calcinha de mulher. Disse, que é isso, rapaz, tá ficando doido vestindo calcinha de mulher?
Ele disse, é, rapaz, agora é a última moda. Meus amigos tudo estão usando calcinha de mulher em vez de cueca.
Tá aí ficando doido, mas te lascar, homem. Desde quando tu inventaste essa moda, essa mania?
Ele disse, desde o dia que minha mulher descobriu no porta-luz do meu carro uma calcinha, rapaz.
Cunha, menino, é, rapaz, Zé de Otila. Chegou no Badião, olhou pra ela assim, seis, é, bota uma cachaça aqui pra mim. É, um botou, ele bebeu, aí abriu a carteira, olhou, fechou, disse, bota duas cachaças aí pra mim. É, um botou as duas cachaças, ele bebeu, aí abriu a carteira, fechou, disse, bota três cachaças aí pra mim. É, um botou três cachaças pra ele, ele bebeu, abriu a carteira, fechou, disse, bota quatro cachaças aí pra mim. É, um botou as quatro cachaças, ele bebeu tudinho, abriu a carteira, fechou. Disse, bota cinco cachaças aí pra mim. Aí um disse, ei, peraí, que negócio é esse, rapaz? Tá ficando doido, hein? Tá ficando doido? Me diga uma coisa, você pega as cachaças, abre a carteira e fecha, que danada é isso? Disse, não, rapaz, que aqui nessa carteira tem um retrato da minha mulher. Aí eu vou bebendo e olhando o retrato dela. Bebendo e olhando o retrato dela. Quando ela ficar bonita, aí eu volto pra casa. Ah,
minha menina, rapaz, a procissão ia passando, desfilando assim pela rua. Aí Zé de Otília tava lá no bar de Elmo, no boteco. Aí olhando assim pra procissão passando com aquela santa no andor, ele disse, olha a mangueira aí, gente! Aí o padre olhou e disse, tenha respeito, bêbado. Você não tem respeito, fique na sua aí com seu vício, nesse bar nojento. Olha a mangueira aí, gente! E o padre, respeite. Um pedaço pra santa bateu assim numa árvore e caiu. Ele disse, eu avisei, olha a mangueira aí. A cunha, menina, é desse jeito, rapaz. O cabra era diretor de novela da Rede Globo. Aí foi na igreja se confessar com o padre. Chegou lá, olhou e disse, padre, eu vim me confessar. Aí o padre disse, pois não, meu filho, quais são os seus pecados? Padre, eu vou dizer ao senhor que eu fui infiel à minha mulher. Na semana passada, eu transei com duas atrizes aqui da Rede Globo, rapaz. E, olha, foi com Camila Pitanga, depois foi com Carolina Ferraz. Aí o padre olhou e disse, lamento, meu filho, lamento, mas eu não posso lhe dar absolvição. Mas por quê, padre? Porque o senhor não pode? A misericórdia do senhor não é infinita?
Sim, meu filho, mas Deus jamais vai acreditar que o senhor esteja arrependido.
A cunha, menina, desse jeito, rapaz. E o marido, que era todo gozador, metido a gozador e tudo. A mulher, rapaz, foi para um congresso na França. Ia passar 15 dias na França, ó. Aí ele chegou, aí foi deixar a mulher no aeroporto, aí dizia, ei, minha filha, quando você voltar, traga uma francesinha de lá pra mim, viu? Você sabe aqui o seu marido bonitão, traga uma francesinha pra mim. E ela foi toda chateada. Quando ela voltou os 15 dias depois, rapaz, ele foi com a família dela, o pessoal, uns amigos, tudo, recebia ela no aeroporto. Quando ela foi desembarcando, ele gritou, disse, aí, meu amor, trouxe uma francesinha pra mim? Ela disse, eu fiz o possível, agora é só rezar pra nascer menina. É isso mesmo, meu filho, é a fuleiragem do matuto. E olha, rapaz, as mulheres têm um problema, negócio de TPM, né? Mas TPM nós vamos definir agora o que é. Todos os problemas misturados. TPM também pode ser tendências a pontapés e murros. Temporada proibida para machos. Tocou, perguntou, morreu. Tente no próximo mês. Tô pirada mesmo. Tempo para meditação. Totalmente pirada e maluca. Tendência para matar. Tenha paciência, meu. Toda problemática no momento. Total paranoia mental. A cunha, menino. Mas pia mesmo lá em Picuí, rapaz, na minha terra, tinha um ceguinho que ficava na feira, né? Com aquela latinha e pedindo dinheiro. Uma esmolinha pro ceguinho. Aí o pessoal jogava. Quando caía a moedinha dentro da latinha, ele já sabia. Aí uma esmolinha pro ceguinho. Aí um amigo daquele sem vergonha ia passando assim, na hora que a pessoa jogou a moeda, o cabo pegou a moeda no ar. Aí o ceguinho olhou e disse, eita rapaz, eu tô lascado, além de cego eu tô ficando surdo, olha. A cunha, menino, olha rapaz, a cunha mesmo, olha. A pomba é o pássaro da paz, a mulher é a paz do pássaro, o velho tem o pássaro em paz. A solteira não conhece nem pássaro nem paz. O solteiro não deixa o pássaro em paz. E a viúva não vive em paz sem o pássaro. A cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro. Reage, corno. É, rapaz. O pobre e o rico são duas pessoas. O soldado protege os dois. O operário trabalha pelos três. O cidadão paga pelos quatro. O vagabundo come pelos cinco. O político rouba os seis, o juiz condena os sete, o médico mata os oito, o coveiro enterra os nove, o diabo carrega os dez e a mulher engana os onze. A cunha, menina, Zé de Otília, rapaz, já ia saindo bêbado de casa de manhã. Quando ele ia passando, viu uma garrafa. Ele pegou a garrafa e começou a balangar pra lá e pra cá. Aí saiu um gênio. Ele disse, eita, o gênio olhou e disse, meu amo, por você ter me concedido a liberdade, você tem direito a um pedido. Ele disse, ai, que lascão. Só porque eu sou pobre, eu só tenho direito a um, pra todo mundo é três. Se faça logo antes que eu me arrependa. Então, já que é um pedido só, eu quero beber cachaça a vida todinha de graça.
Pois a partir de agora o seu xixi é cachaça.
Homem, isso não existe não. Disse, é. Ele foi pra casa, pegou aqueles copos americanos e mijou no copo. Aí olhou assim, cheirou, disse, eita, tem cheiro de cachaça, ó. Aí bebeu um pouquinho, disse, é cachaça, é cachaça. Mulher, vem cá, mulher, vem cá. Mulher chegou e disse, o que é?
Ele disse, beba aqui. Aí, mijou no copo. Ela disse, ô, bebê, mija. Beba, é cachaça. A mulher cheirou. Disse, eita, tem cheiro de cachaça. Disse, beba. A mulher bebeu. Disse, é cachaça. Ele disse, eu não estou dizendo. Nós vamos beber cachaça a vida todinha de graça. Aí todo dia ele chegava em casa, mijava num copo, mijava no outro. Botava para a mulher beber, ele bebia, ela bebia. Isso foi duas semanas. Quando foi, outro dia ele chegou e mijou só num copo. Ela olhou e disse, sei, não vai mijar no meu copo, não. Ele disse, não. Hoje você vai beber na boquinha da garrafa. Eita, rapaz. E um amigo meu, Joaquim, já assim na meia-idade, né? E chegou pra uma gatinha. Aí olhou que só gostava de gatinha. Aí olhou assim e disse, ei, minha filha, vamos para a ilha deserta? Sei, me respeite, viu? O senhor poderia ser meu pai. Cê, podia, mas não sou. Porque sua mãe também não quis ir para a ilha deserta comigo. Rapaz, uma senhora chegou aí e pegou um táxi, né? O taxista não disse nada. Lá para tanto, a senhora quis fazer uma pergunta, pegou no ombro dele assim, quando tocou, ele perdeu o controle do carro, bateu com o carro, lascou-se todinho. Rapaz, quando chegou no hospital, a mulher olhou para ele e disse, eu não sabia que o senhor se assustaria com tão pouco, só porque eu toquei no ombro do senhor. Ele olhou e disse, não, é porque era o meu primeiro dia como taxista. Ela disse, e o que é que o senhor fazia antes disso?
Se eu era motorista de carro funerário há 25 anos.
Pra ir no trânsito, as pessoas não têm paciência no trânsito não, né? Homem, quando tem uma batida no trânsito, é uma confusão. Aí no trânsito em São Paulo, pra aquela madame dirigindo a Mercedes, de repente ela erra assim, não olhou pro retrovisor, quando deu uma fechada no cabo do Fusca. Menina, aí parou o trânsito, aquela confusão, o cabo do Fusca começou a xingar e chamar palavrão e aquela confusão. A madame toda educada olhou assim pra ele e disse... A paciência é a mais nobre e gentil das virtudes. Shakespeare, no livro Macbeth. Ele olhou e disse, vá tomar no feofó. Nelson Rodrigues, em A Vida Como Ela É. A cunha, menina, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali mesmo dentro, rapaz. É, e Manel, português, era freguês de um restaurante há 30 anos. Só vivia lá no restaurante do cara, quando de repente ele deixou de ir. Aí o dono do restaurante notou que ele estava indo no restaurante do outro lado da rua, né? Aí chegou para ele e disse, ô, seu Manel, podia fazer uma pergunta pro senhor? Ele disse, pois não, pode fazer. É porque eu estou notando que o senhor nunca mais apareceu aqui na nossa casa. O que foi que houve? As nossas refeições não estão agradando mais o senhor? O senhor foi mal atendido aqui na nossa casa? Disse, não, não, de jeito maneira, é que eu estou só a obedecer a ordem do meu dentista. Dentista? Isso é que quando eu mostrei os meus dentes que doíam para ele, ele me disse que era para que eu comesse do outro lado. A cunha, menina, é, rapaz, dois amigos conversando, aí um chegou pro outro e disse, mas rapaz, eu tô numa fossa danada, rapaz, a situação tá ruim demais, eu não sei mais o que é que eu faço. Aí o outro olhou e disse, homem, eu tenho um remédio infalível pra esse negócio. Olha, quando eu tô assim na fossa, eu não fico escabriado não, meu filho. Eu vou pra casa, pego a minha mulher, dou logo duas daquelas bem caprichadas, aí menino fica bonzinho.
O outro disse, rapaz, não me diga isso não. Será que ela tá em casa agora?
A cunha, menina, é desse jeito, rapaz, é de Otilo. Meige, só bosta de bebo no meio da rua. Parou pra dar uma mijadinha, né? Botou a folha da madeira pra fora, tava lá segurando a bicha assim, mijando. Aí inicia passando uma mocinha. Vige, rapaz, aquela moça toda recatada. Quando viu aquela situação, se preparou pra correr do medo, né? Aí Zé de Otília, segurando assim a folha da madeira, olhou pra ela e disse, precisa ter medo não, minha filha, precisa ter medo não. O bicho aqui é brabo, mas tá na mão do homem, viu? A cunha ali dentro, a cunha ali fora, e essa é mesmo dentro, rapaz, olha só. A mulher, aquela mulher bonitona, gostosona, chegou no consultório do dentista, aí sentou-se na cadeira do dentista, aí olhou assim, bem melosa e disse... Ai, doutor, olha, sinceramente, eu prefiro ter um filho do que arrancar um dente. O doutor olhou e disse, então a senhora decida logo que é pra eu poder ajeitar a posição da cadeira, vai. A cunha, menina, eita, rapaz, é desse jeito. Aí o ministro responsável pela fome zero, aí foi prestar contas ao povo no Nordeste, ó. Eita, subiu no palanque, começou a fazer o discurso, disse, se o nosso ideal... É que nesse próximo ano tenhamos uma mesa farta.
Aí o matuto gritou lá no meio do povo, disse, nós já temos, doutor. Farta feijão, farta arroz, farta açúcar, farta tudo. É, meu filho, é desse jeito, rapaz, gerente de banco. Gerente de banco é invocado, né? Gerente de banco ia entrando no banco, quando olhou na porta do banco, tinha um mendigo lá pedindo esmola.
Sua esmolinha, pelo amor de Deus.
O gerente continuou entrando, não deu nem bola.
Aí ele disse, uma esmolinha, pelo amor de Deus e de Nossa Senhora.
Aí o gerente disse, ah, com dois avalistas eu dou. Me bebo, tu já sabe, é desmantelado, né, rapaz? Zé de Otila chegou em casa só bosta de bebo, aí começou a tirar a roupa dentro do quarto dele assim, tirou a roupa, quando de repente ele olhou, viu a imagem dele no espelho, na frente assim, no armário, ó. Aí ele olhou e disse, seu cachorro, o que é que você tá fazendo sem roupa no armário da minha mulher, cara safado? Aí deu um murro no espelho, o espelho se espedaçou todinho. Ele olhou, desculpa aí, meu velho, desculpa aí, rapaz, é que eu perdi a cabeça, eu não costumo bater nas pessoas de óculos, não. A cunha, menina, é, rapaz, e dois velhos aposentados, já aposentados e tudo, começaram a conversar, batendo papo, aí um disse,
eita, rapaz, eu tenho uma memória muito boa, viu? Eu me lembro direitinho, rapaz, do seio da minha mãe na hora que eu ia mamar.
Aí o outro olhou e disse,
ah, gente, pai, eu tenho a memória melhor do que a sua, porque eu me lembro direitinho de um piquenique que faz uns 90 anos, eu fui no saco do meu pai e voltei na barriga da minha mãe.
A cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, tu mesmo dentro, rapaz. Tu já viu um boiola se casando? É, pois aqui tem. Dois boiolazinhos, rapaz, se encontraram. Aí um chegou e disse, ei, como vai, tudo bem? Certo, tudo bem, querida, tudo bem com você? Você já soube que eu me casei? Mas não me diga, casou com quem? Você lembra daquela loura gostosa que passava sempre na praia? Ah, sei sim. Pois é, eu me casei com o irmão dela. A cunha ali dentro, a cunha ali fora, rapaz. Joaquim Manel, rapaz. Joaquim, lá em Portugal, tava criando um jegue, né? Mas tava a situação financeira difícil. E pra gastar menos, ele resolveu botar o burro, o jeguinho dele, pra ficar sem comer. Um dia. Rapaz, passou um dia, dois dias, três dias. Aí quando foi um tempo depois, Mané encontrou com ele e perguntou, disse, e aí o burro, Joaquim? Ele disse, veja o meu azar, pá. Deixei o burro um mês sem comer, rapaz, quando ele tava quase se acostumando, não morreu. Eita, menina, é desse jeito, rapaz. Ó, e o Rubão? Rubão era o cara que era o maior caloteiro que tinha, perto da favela da Rocinha, ali no Rio de Janeiro, né? Aí tava dentro de uma loja de sapato, comprando um sapato e uma pichincha da mulher, já pichinchando o preço. E um amigo dele perto assim, vendo a situação. Quando o Rubão saiu com a caixa de sapato na mão, no meio da rua, o amigo dele abordou ele e disse, mas Rubão, rapaz, que danada é isso, rapaz? Você comprando ali na sapataria do cabo, todo mundo sabe que tu não paga ninguém e tu fazendo uma pichincha, pichinchando o preço ali, pra quê? Ele disse, é não, meu camarada, o negócio é o seguinte... É que eu sou muito amigo aí do dono da loja. E pra que ele não toma um prejuízo muito grande, eu pichinchei. A cunha, menino, mas pia mesmo, rapaz. Olha, Chico da Sinuca viu o vovô Emílio saindo da farmácia, aí olhou pra ele assim e disse, senhor, seu Emílio, eu vi o senhor saindo da farmácia, o senhor tá doente, é?
Sei, eu vou tá doente por quê? Por acaso eu estou morto quando eu tô saindo do cemitério?
Eita, meu filho, mas rapaz, o cabo era funcionário, daqueles funcionários sindicalistas, né? Aí chegou pro patrão e disse, patrão, olha, o senhor me desculpe mesmo, viu? Mas tem 3 meses que eu não recebo, rapaz. O patrão olhou pra ele e disse, está desculpado. Eita, rapaz, é desse jeito. Aí lá na loja do senhor Abraão, o cabo comprou e disse, perfeito, senhor Abraão, eu vou levar essa camisa aqui, por favor, me vê a nota. Ele disse, que nota, meu filho? A nota, senhor Abraão, a nota fiscal. Disse, nós não precisa de nota, não, pode levar a camisa. Senhor Abraão, me dê a nota, por favor. Disse, meu amigo, não precisa de nota, leve a camisa. Eu sou fiscal, senhor Abraão, me dê a nota. Só então não precisa de nota, não, leva a camisa de presente, pode levar. Eita, menino, mas rapaz, olha, no dia do aniversário de 100 anos de seu Joca, ele chegou, aí olhou assim, disse, olhou para as mãos, disse,
mãos, vocês fizeram hoje 100 anos, eita.
Aí olhou pros pés, aí disse,
eita, pés, vocês estão fazendo hoje 100 anos.
Aí olhou para a barriga e disse,
barriga, olha só, barriguinha, tu tá aí fazendo 100 anos hoje, olha.
Aí olhou assim pro Bilal, aí disse,
você estaria completando 100 anos se tivesse vivo.
A cunha, menino, rapaz, o caba tava desconfiado que a mulher dele tava botando chifre nele, né? Chegou em casa com a arma na mão e começou a procurar o amante da mulher dele. Quando abriu o armário, tava lá o caba dentro do armário dele. Ele olhou e disse, por que é que você tá fazendo aqui? Eu vim detetizar o armário do senhor, as traças estão comendo todas as roupas, rapaz. Mas pelado, eu não falei, ó, comeu a minha roupa também, ó. Cunha, menino, mas rapaz, olha, um casal de velho, boda de ouro, terminou a festa das bodas de ouro, eles se despedem dos convidados e foram pra cama os dois. Quando chegaram na cama, a véia começou a dizer, meu velho, já fizemos tantas coisas junto, meu velho, me diga uma coisa, você já me traiu alguma vez nesses 50 anos?
Aí o velho disse, olha, minha velha, eu vou dizer a verdade a você, eu não vou mentir pra você, não. Eu já lhe traí, mas foi uma vez só, viu?
Ela disse, que pena, meu velho. Se você tivesse poupado dessa vez, nós podíamos usar agora, né?
A cunha, rapaz. Eita, coisa boa. E aí, um velho de 98 anos de idade. Chegou, entrou na zona, no bordel, né? Aí, quando entrou, aí a dona do bordel, a cafetina, se espantou e disse, mas vovô, o que é que o senhor tá fazendo aqui?
Isso é claro que eu vim transar, né?
Saiu ela com muita paciência, olhou e disse, mas vovô, isso já foi.
Aí ele olhou e disse, ah, bom, e já? Então me diga aí quanto é que eu tô lhe devendo.
A cunha, menino, mas rapaz, João da Cruz. Aí, João da Cruz, rapaz, já tinha 10 filhos. 10 filhos. Aí ele prometeu à mulher que se ela engravidasse outra vez, ele se enforcaria, que ele não aguentava mais tanto menino não, né? Quando foi um ano depois, rapaz, a mulher apareceu grávida. Aí o amigo dele provocou, disse, e aí, você não disse que se enforcaria, rapaz, se isso acontecesse?
Ele disse, pois é, rapaz, eu quase me enforquei, preparei a corda, o banco.
E aí, o que foi que aconteceu?
Rapaz, eu fiquei pensando direitinho, talvez eu estivesse enforcando o homem errado, né?
Cunha ali dentro, com ele fora, com ele mesmo dentro. Rapaz, o caba tava desconfiado que a mulher dele tava botando chifre nele. Aí contratou um detetive pra fazer a investigação. O detetive fez a investigação todinha, mandou o relatório pra casa do cara. Quando chegou lá, que abriu o envelope, o cara olhou, tava escrito, realmente, a sua mulher está lhe chifrando. E é com o seu melhor amigo. O caba nem contou conversa, foi na gaveta, pegou o 38, correu lá no quintal e pei, 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 matou o cachorro. Eita, meu filho, rapaz, e um amigo meu tinha um Fusca, né? Aí o Fusca tava com um problema assim na parte elétrica, ele levou num português que tinha uma oficina, era eletricista de automóvel. Chegou lá e olhou pra ele assim, disse, ô, seu Manuel, por gentileza, o senhor podia dar uma olhada aqui no pisca-pisca do meu carro, eu acho que não tá funcionando. Aí Manuel foi lá pro lado de fora do carro e disse, pode ligar. Aí ele ligou e disse, e aí, está funcionando, seu Manuel? Está, não está. Está, não está. Está, não está. Está, não está. Eita, meu filho. Mas, rapaz, na sala de aula é que as professoras sofrem. Ganha poucas bichinhas. Devia ganhar muito dinheiro, viu? Professora Terezinha chegou, aí olhou para todos os alunos e disse, quem de vocês quer ir para o céu? Aí todos os alunos levantaram a mão, menos Sininho. Aí a professora disse, oxente, Sininho, por que é que você não quer ir para o céu, menino?
Ah, não, professor, é que mamãe falou que quando acabasse a aula eu fosse direto pra casa.
Eita, rapaz, é desse jeito. Aí duas bichinhas conversando, aí uma bicha chegou pra outra e disse,
sei, você sabe da última, descobriram nos Estados Unidos que fazer amor com mulher dá câncer. A outra disse, oxe, que coisa boa, mentira. Cê, realmente é mentira, mas cala a boca, não espalha.
Eita, meu filho, bebo, rapaz, desmantelado. Olha, o caba vinha andando, bebo até a bocha no meio da rua. Aí olhou pra um rapaz que ia passando assim e disse:
amigo, você podia me dizer onde é que eu estou?
O cara disse: na rua 7 de setembro, esquina com 1º de março, na praça 15.
Ele disse: homem, pelo amor de Deus, vamos deixar essas datas e detalhes pra lá. Eu quero saber onde é que eu estou.
A cunha, menino, e o moleque Sininho? Não tem aparelho não, né, rapaz? A mãe dele começou a reclamar com ele: Sininho, não faz assim. E o moleque lá fazendo: já avisei, Sininho, não faz assim. E o moleque lá fazendo: Sininho, não faz assim com a vovó. E o moleque continuou fazendo: Sininho, eu não aguento mais não, deixe de futucar o dedo no nariz da sua avó. E Sininho lá fazendo: Sininho, se você continuar fazendo isso com a vovó, eu fecho o caixão e tiro você do velório. Eita, rapaz, mané putense, meu primo, ó, morando no Rio de Janeiro, chegou pra um amigo dele carioca lá e disse:
rapaz, a seca lá na Paraíba esse ano tá demais, viu?
Rapaz, mas isso não é novidade. Todo ano lá tem seca.
Isso é verdade, mas esse ano a coisa tá pior.
E como é que você sabe?
Isso é o meu irmão, ele me escreveu.
E ele contou da seca?
Não, contar não contou não, mas é que ele mandou a carta, rapaz, e eu me assustei, porque o selo da carta a gente costuma pregar com cuspe, e veio pregado com alfinete.
Eita, rapaz, a cunha, menina, e a pulga foi procurar um doutor, chegou lá e disse: sabe, doutor, eu moro no bigode do motoqueiro, mas vivo gripada direto, doutor.
Eu tô dizendo, então mude de lugar, minha filha. Vá para um lugar bem quentinho, porque aí fica melhor para você, né?
Está certo. Aí passou uns dias, a pulguinha voltou. Aí disse: ah, doutor, eu agora tô morando num lugar bem quentinho, assim, no meio de umas pernas de uma menina, sabe? Assim, naquele lugarzinho bem quentinho.
Se aí, deu resultado? Como é que tá?
Ah, doutor, não deu não. Não prestou não.
Mas por que não deu resultado?
Doutor, é porque o namorado dela é aquele motoqueiro que eu morava no bigode dele, sabe? Aí eu vou dormir todo dia, doutor. Quando eu acordo, no dia seguinte, eu acordo no bigode do motoqueiro de novo.
A cunha ali dentro, a cunha ali fora, menina. Rapaz, o moleque Sininho chegou na igreja pra se confessar.
Aí chegou no confessionário, o padre disse: pois não, meu filho, como é seu nome?
Meu nome é Sininho.
E qual é o seu pecado?
É que eu pequei, padre.
Sim, eu sei que você pecou, você tá aqui, mas qual é o seu pecado?
É que eu comi giló.
Não, meu filho, mas comer giló não é pecado não, não tem problema não, viu? Pode voltar pra casa e fique tranquilo. Aí o moleque foi-se embora pra casa, quando foi mais tarde chegou outro menino. Aí,
esse padre, eu queria me confessar.
Pois não, meu filho, como é o seu nome?
Esse padre, o meu nome é Clebinho, mas todos me chamam de giló.
Eita, rapaz, a cunha, menino. Aí, dois assaltantes baianos foram assaltar um banco, assaltaram o banco, o assalto foi um sucesso. Pegaram os sacos de dinheiro e foram-se embora, né? Quando chegaram em casa, um olhou pro outro assim, aí o chefe da quadrilha tava esperando. Aí eles olharam assim e disse: e aí, meu rei, vamos contar o dinheiro? O outro olhou e disse: não, rapaz, pra que esse trabalhão todo? Vamos esperar o noticiário da TV que a gente sabe quanto foi.
Eita, menina, com ele dentro, tá com ele fora, rapaz. E no paraíso, olha, quando Deus fez o mundo, no paraíso tava Adão, sozinho caminhando, nuzinho dos pés à cabeça. De repente encontrou um elefante. O elefante ficou olhando pra ele, ele olhando pro elefante. Aí ele olhou e disse: o que é que você tá olhando pra mim, elefante?
O elefante disse: rapaz, interessante, viu? Me conta aí uma coisa.
O que é que você quer que eu conte?
Me conta como é que você consegue comer amendoim com esse negócio pequenininho desse jeito.
A cunha ali dentro, a cunha ali fora, menino. E Sininho tava viajando com o pai dele. Aí de repente, rapaz, ele viu assim um homem de dentro do carro mesmo. Ele viu um homem levantando o rabo do cavalo. Aí o moleque curioso demais perguntou:
disse, papai, papai, o que é isso, hein?
Aí o pai dele olhou e disse: o quê, menino?
Isso é aquele homem ali levantando o rabo do cavalo.
Ah, meu filho, aquele ali é o seguinte, é porque aquele homem tá querendo comprar aquele cavalo. E o melhor jeito das pessoas saberem se o cavalo tá bem de saúde é olhando o traseiro dele.
Ah, papai, então mamãe não tá nada bem.
Por quê, menino?
Porque seus amigos vivem olhando o traseiro dela e até hoje ninguém comprou.
Eita, menina Cunha, rapaz, e o Carioca, olha, tava descendo a serra de Petrópolis com a mulher dele dentro do carro, de repente, aquele nevoeiro danado, o carro queimou os farol. Ele enlouqueceu, disse, ó, mulher, tá vendo aí, ó, o carro agora tá com o farol queimado, como é que nós faz? Ela disse, ô, meu marido, só é você descer atrás de um carro que tá com farol bom aí, coladinho. Ele disse, então vamos lá. Passou um carro, ele colou atrás na traseira. E foram, menino, descendo a ladeira e ele colado atrás, descendo a ladeira e ele colado atrás. Entrou na rua do Rio de Janeiro e ele colado atrás do carro com a molesta. De repente, aquele nevoeiro, aquela chuva danada, rapaz. Ele não viu mais nada e burro, bateu na traseira do carro que ele tava seguindo, né? Aí já desceu do carro brabo. Disse, como é, meu irmão? Como é que é? Você faz um negócio desse aí, para de repente e não dá nem sinal, cara. Eu atrás de você aqui sou obrigado a bater, né, meu camarada? Como é que pode? Você não deu nenhum sinal pra parar. Aí o cara olhou e disse, meu amigo, como é que eu vou dar sinal pra parar dentro da minha garagem? A Cunha ali dentro, a Cunha ali fora, a Cunha ali dentro, a Cunha ali fora, a Cunha ali fora. Esse é a Cunha ali fora, é. Três amigos estavam conversando no bar, aquele papo da mulher pra ver quem mandava mais na mulher ou a mulher mandava mais neles, né? E aquele papo pra lá e pra cá, aí perguntaram ao terceiro, disse, e aí, você, quem manda mais na sua casa, você ou sua mulher? Ele disse, rapaz, claro que sou eu. Claro que sou eu que mando mais. Minha mulher veio um dia desse falar comigo de joelhos. Aí os caras dizem, caramba, rapaz, é mesmo de joelho? O que foi que ela falou? Se ela falou assim, sai debaixo dessa cama pra brigar como homem. A Cunha, menino, mas rapaz, e o velhinho de 90 anos casou-se com uma menina de 18, olha. Aí foram pra lua de mel, quando chegou lá, o velho perguntou, disse, ô, minha filha, sua mãe lhe ensinou tudo que você deve fazer na lua de mel? Ela olhou e disse, tudinho, meu amor. Aí deu um beijinho na testa do velho. Aí o velho olhou e disse, ainda bem, porque eu já me esqueci de tudo. A Cunha, menino, mas rapaz, a mulher, ó, chamou o macineiro que tinha feito uma cama lá pro casal e tava com problema na cama. Chamou o macineiro pra olhar. Chegou lá, o macineiro olhou, ela disse, olha, eu vou dizer ao senhor, toda vida que o trem passa aqui na linha de trem pertinho de casa, aí fica aqui essa cama tremendo, uma tremedeira danada, eu queria que o senhor consertasse isso. Aí o macineiro olhou pro relógio e disse, olha, daqui a pouquinho vai passar um trem e eu queria sentir, vamos fazer o seguinte, vamos se deitar aqui na cama, eu e a senhora, e vamos ficar esperando o trem passar pra gente sentir se realmente treme mesmo. Aí ficaram lá os dois, rapaz. Com um pedaço, o marido da mulher chegou, quando olhou disse, o que é isso? O que é que tá vendo aqui? O senhor deitado na cama com a minha mulher? Ele olhou assim e disse, o senhor acreditaria se eu dissesse ao senhor que eu tô apenas esperando o trem passar? A Cunha, menino, mas rapaz, mané, o português, olha, tava lá no banheiro trancado, tinha ido dar uma cagadinha, fazia meia hora que tava lá trancado, sem falar nada. Aí a mulher bateu na porta e disse, ô Manel, o que tu estás sentindo? Por que demoras tanto? É que aqui não tem papel higiênico. Mas, Manel, por acaso você não tem língua? É claro que eu tenho, mas eu não sou contacionista. A Cunha, menino, mas rapaz, a polícia deu uma batida na zona, no Baixo Miritriz, ó. Aí levou as prostitutazinhas tudinho, chegaram lá na delegacia, o doutor foi interrogar, aí uma das prostitutas mais sabidas, Zefinha Fuá, chegou e disse, é, doutor, pois é, nós é da vida, nós é lá da zona. Aí ele disse, nós não é não, minha filha, nós somos da zona. Ah, doutor, pô, eu nunca vi o senhor lá, não. A Cunha, menina, com ele dentro, tá com ele fora. E o matuto saiu lá de Picuí, da minha terra, pra morar na capital, pra estudar, né? Depois de uns 3 anos estudando lá, rapaz, ele mandou um espelho de presente pro pai e pra mãe. Quando chegou o espelho, que o véio abriu, aí olhou assim, todo ansioso, aí disse, ô, mulher, vem cá pra tu ver. Olha aqui que o nosso filho mandou de presente pra nós um retrato. Mas olha o coitadinho como ele tá envelhecido. Aí a mulher olhou por cima do ombro do marido assim. Aí disse, mas meu velho, também, né? Olha a cara da vagabunda que ele tá namorando lá na capital. A Cunha, menino, mas rapaz, olha, Manel, português. Tava passando as férias no Rio de Janeiro. Aí chamou um primo dele, um carioca, e foram almoçar no restaurante. Tava lá almoçando, de repente, o primo dele tinha terminado de comer, ficou um fiapo de carne nos dentes e não tinha palito na mesa. Aí ele olhou para Manel, olhou e disse: ô, Manel, por favor, você usa fio dental?
Aí Manel disse: eu não uso não, rapaz, porque minha bunda é muito peluda.
A Cunha, menino, mas rapaz, aí a mocinha bonitinha lá do interior do Rio de Janeiro foi passar as férias na capital do Rio de Janeiro. Passou 20 dias de férias, menino. E você sabe, né? No Rio de Janeiro é aquela sacanagem, é aquela fuleiragem, né? Toma-lhe rola, aquela... A Cunha ali dentro, a Cunha ali fora, a Cunha ali dentro, a Cunha ali fora. É muito desmantelo. Quando ela voltou de férias, entrou no ônibus, encontrou um rapaz bonitão assim, sentou de lado da poltrona do rapaz, aí olhou assim e fez... Ai... Até que enfim juntos. Aí o rapaz olhou espantado e disse: mas como, minha senhora? Eu nem lhe conheço. Ela disse: ah, desculpa, eu tô falando com os meus joelhos. A Cunha, menino, mas rapaz, dois deputados alugaram um helicóptero pra sobrevoar São Paulo, né? Aí começaram a conversar dentro do helicóptero, aí um olhou pro outro e disse: mas rapaz, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou jogar 100 reais lá embaixo pra pelo menos fazer um brasileiro feliz, né?
Aí o outro olhou e disse: homem, eu tive uma ideia melhor, porque tu não troca esses 100 real por 100 notas de 1 real e joga lá embaixo, pelo menos tu faz 100 brasileiros felizes.
Aí o piloto do helicóptero olhou e disse: faz o seguinte, se joga vocês dois, porque aí vocês vão fazer todos os brasileiros felizes. A Cunha ali dentro, a Cunha ali fora, menina, e a bichinha, é, boiolinha. Foi no doutor, chegou lá e disse:
ai, doutor, tô dodói, doutor.
O doutor disse: aonde? Na cabeça?
Não, doutor, é mais embaixo.
Isso aonde? No pescoço?
Não, doutor, é mais embaixo.
Aonde? No estômago, é?
Não, doutor, é mais embaixo.
Ah, já sei, no passarinho, né?
Não, doutor, é aqui na gaiolinha.
A Cunha ali dentro, a Cunha ali fora, rapaz. Aí o cabelo no Fusca dele dirigindo numa velocidade cachorro da moléstia. O guarda parou, mandou ele parar. Ele parou, aí o guarda chegou e disse: isso é muito bonito, hein?
Isso é bonito e veloz, seu guarda.
Sai, além de tudo, gosta de graça.
Não, eu gosto da irmã dela.
Eu vou ser obrigado a tirar sua carteira, viu?
Sai, que bom, seu guarda. Faz 5 anos que eu tô tentando tirar lá no Detran e ainda não consegui.
Se o riso é seu maior tesouro, aqui tem bom humor, bom tom e dos coros.
Eita, menino, gostou? Gostou? Deu muita risada? É, as 69 melhores piadas do Tonho dos Coros, a fuleiragem do Matuto aqui no seu canal do YouTube favorito. E você gostou? Se você gostou, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa também a sua mensagem aí, que é muito importante, se inscreva no canal. E pra gente poder ter sempre contato com tu, tá certo? Se você gostou. Se você não gostou, avisa os seus inimigos, que é pra se inscrever no canal, que é pra todo mundo se lascar sozinho, vai. Eita, semana que vem tem mais 69 melhores piadas do Tonho, a fuleiragem do Matuto, aqui no seu canal do YouTube favorito. É pra comemorar os 100 mil inscritos, macho. Que beleza, Cunha, menino.